Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã depois de uma noite de chuva. Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou na sua tela, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Você acionou o sininho aí, se acionou o sininho, já chegou aí a notificação no seu aparelho de celular para que você possa nos acompanhar. Estamos chegando aos 35 mil inscritos no canal do YouTube. Nós queremos agradecer a vocês, mas não esqueça de acionar o sininho para ser informados quando o Jalber Pereira entrar no ar aqui para fazer o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos. E nossa meta, né, Humberto, é chegar nos próximos dias a pelo menos 100 mil inscritos.
Essa é
a nossa
meta. Vamos então, lá, vamos lá, para cima.
Ajuda que a Central possa chegar mais longe.
Como é que diz no futebol? Para cima deles!
Exatamente. Bom, Humberto, começando o programa de hoje, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar com aquele, um dos assuntos que foi destaque nos principais veículos de comunicação das últimas horas. Olha, marido e sogro são presos pelo assassinato da influenciadora. Esse caso aconteceu no interior do estado.
A versão apresentada, né, pelo marido foi fraquíssima e logo a polícia conseguiu uma suspeita, um indicativo de que realmente os dois são suspeitos. Governo do Maranhão intensifica a recuperação da MA-014. Carlos Brandão vai à Imperatriz, participa do Carnaval Fora de Época lá do Lava Pratos, lá na cidade de Imperatriz. Participa também de inaugurações no interior do estado. Tem mais restaurante popular funcionando.
E continua a novela sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão. A Procuradoria, inclusive, alertou o Supremo Tribunal Federal que Moraes, o ministro Alexandre Moraes, teria votado com base em fake news.
Mas tem também pedido de impeachment para o Procurador-Geral da República, Paulo Gunet.
E o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa hoje.
E a semana começa com algumas polarizações. Entre elas, de um lado, as comemorações dos 40 anos da redemocratização. Do outro lado, os movimentos pela anistia dos supostamente envolvidos em tentativa de golpe. E também tem os números do movimento ontem no Rio de Janeiro pró-Bolsonaro.
Teremos também a movimentação dos nossos repórteres nas principais regiões do estado e também direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 17 de março de 2025 e você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã começando aqui, vale a sua participação. Queremos fazer esse programa de forma horizontal, não vertical, só com aquelas informações que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo, não. Queremos que a informação venha de você que nos acompanha todos os dias, para você que está sempre ligado do que acontece no nosso estado, na sua cidade, na sua região. E aí tem o nosso amigo Elivaldo Ramos, vai trazer um narrador lá de Tutóia, né, que diz que agora o prefeito resolveu fazer um piscinão para todo mundo tomar banho em plena rua, né? Nós tivemos também as comemorações do Beach Sock, chegada da carreta da mulher, outros assuntos lá diretamente de Tutóia. Muita chuva durante o final de semana em São Luís do Maranhão, Jalber Pereira, aquela chuvinha silenciosa, mas que aumenta o volume de água em todas as regiões.
Suficiente para encharcar grande parte, principalmente da capital maranhense.
Da região metropolitana de São Luís. No interiorzão aí, tá chovendo muito ainda? Mande para a gente. Diga o que está acontecendo aí na sua cidade também, para que a gente possa informar aqui o nosso público ouvinte. Mas nós vamos começar com esse tema. Olha, a cidade de Santa Luzia, aquela Santa Luzia do Tide, né? Isso. Cidade de Santa Luzia, ela está ainda sob comoção da morte da influenciadora, dessa influenciadora que foi assassinada. O nome dela é...
Adriana Oliveira.
Adriana Oliveira, né? E a Polícia Civil do Maranhão já prendeu nesse domingo o marido e o sogro da influenciadora digital. Ela, de apenas 27 anos de idade, foi assassinada a tiros dentro de sua casa lá no município. A informação foi divulgada pelo governador Carlos Brandão, que reforçou o compromisso do governo com a elucidação do crime. Isso provocou uma comoção muito grande, porque se tratava de uma pessoa bastante conhecida,
né,
Jô? Uma
pessoa pública, né? É. Outra coisa também que chamou bastante atenção, Humberto, foi inclusive estar no portal da Central de Notícias Brasil, você pode acompanhar em detalhes, foi um áudio divulgado pela própria influenciadora momentos antes de ser morta. Ela já suspeitava toda a movimentação do próprio sogro, inclusive mandou esse áudio para uma amiga, caso acontecesse alguma coisa com ela, isso seria um objeto para que a polícia seguisse suas investigações. Então isso deixou claro que a morte teria sido realmente teria sido mandado, né, uma execução, e que também teria pessoas envolvidas da própria família. Outra coisa que chamou a atenção também foi o caso do marido estar presente e não ter sido atingido com nenhum dos tiros.
Pois, ou seja, a polícia trabalha... uma versão que disse, os bandidos chegaram, entraram, atiraram contra a cabeça dela, né, ela tinha se colocado à frente dele para salvá-lo.
Geralmente, né? É o contrário.
Né? Olha a versão, né?
Geralmente
e
é
aí,
o contrário.
Geralmente é o contrário. E aí, ela foi morta com 3 tiros, né? 3 disparos, e ele não foi atingido em nada, né? Que versão mais esdrúxula, né, Jalba Pereira?
Pois é, então isso aí foi um caso que aconteceu, como você disse, chocou a população. Então essas provas são evidentes. E agora a polícia segue trabalhando, os dois já estão presos e agora terão muito o que explicar à justiça. Dificilmente, Gilberto, um caso como esse, não sou advogado, você que é advogado está nos acompanhando, mas um caso como esse fica muito difícil os advogados tentarem livrar a pele dessas duas pessoas, porque as provas são evidentes total.
Vejamos, a produção tem o áudio da influenciadora, do que ela gravou sobre as suspeitas dela. Está no portal centraldenoticiasbrasil.com, centraldenoticiasbrasil.com. Você pode ir lá, tem a matéria e tem o áudio.
Para quem não conseguiu ouvir ainda, Humberto, ela fala claramente que é sobre a movimentação do sogro, onde ele, segundo o áudio, ele passaria várias vezes na frente da casa. Enfim, ela já estava suspeitando de que isso poderia acontecer. Foi uma medida até para que, como ela mesma falou, que se acontecesse algo com ela, a polícia pudesse já iniciar as investigações. Mas o primeiro passo foi dado. Os dois já estão presos e agora com essa declaração do próprio governador Carlos Brandão de que será um compromisso da polícia e de todas as forças de segurança do Estado elucidar mais esse crime. Você sabia que a polícia do Maranhão é uma das polícias que mais consegue elucidar casos em todo o Brasil?
Pois é, né?
Exatamente.
A nossa produção conseguiu o áudio? É só clicar na matéria, ela é o destaque principal da matéria, você clica no link, e no link é só apertar no vídeo, né? Isso. Pode cortar, pode inclusive cortar para o portal aqui, para o portal, porque tem a imagem dela. Tá aí o portal, aí você segue na matéria, baixa um pouquinho a matéria. Baixa lá, aí você clica, olha aí, é só apertou no vídeo. Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tá lá.
Baixa lá, aí você clica. Olha aí, é só apertou no vídeo.
Na ladeirinha aqui de casa, o carro fez a curva. Aí já me assombrei, meu Deus do céu.
Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tá lá.
Baixa lá, aí você clica. Olha aí, é só uma apertura de vídeo.
O carro fez a curva. Aí o botão de giro. Mas aí ele passou direto.
Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa.
Houve uma confusão aqui na operação, né? Tá duplicado aqui o áudio, porque quando você clica que abre a matéria, tem lá a central de notícias ao vivo, na parte de TV. Portanto, se acontecer isso com você também, é só você ir lá em cima, tem lá aquele botãozinho lá do play do YouTube, aí você corta, dá pause lá no play do YouTube, dá para você conferir de perto aí todos os áudios sem a interferência aqui da Central de Notícias do Brasil ao vivo. Mas está esclarecido, acho que deu para entender mais ou menos quem está nos acompanhando, de que ela antes já estava desconfiada que estava sendo seguida pelo sogro e que ali havia uma suspeita. E cabe agora à polícia que, de posse dos aparelhos celulares, tanto do esposo quanto dela, e da amiga também com que ela tinha essa relação de confiança, poder esclarecer todos os lados com essa investigação.
Informações também de bastidores, Humberto, dão conta de que ela, a vítima, ela teria se envolvido numa confusão com a própria cunhada. Então, isso poderia ter motivado para o crime, inclusive envolvendo os familiares. Então, são casos aí que a polícia já deve ter catalogado todas essas situações para seguir como objeto de investigação.
É isso, temos mais notícias, temos mais informação, Jalber Pereira, você está na sequência aí, eu perdi aqui o roteiro.
Agora vamos falar de coisa boa, viu? É que o governo do Maranhão, o governador Carlos Brandão, anunciou no último sábado que o governo estadual está mobilizando uma força-tarefa para acelerar a recuperação da MA-014, a via que liga o município da Baixada Maranhense. Ela sofreu um aumento significativo do fluxo de veículo devido à interdição da ponte sobre o rio Pericumã, na BR-316. Então, de acordo com o próprio governador, a conservação da rodovia estadual foi comprometida pelo aumento do tráfego de veículos, tornando urgente a realização de reparos. E a meta é concluir os serviços no trecho mais crítico até abril, pelo menos foi o que destacou o governador Carlos Brandão. Mas o fato é que, pelo menos, as equipes de trabalho foram até quadruplicadas para que esses trabalhos possam ser concluídos o mais rápido possível. Está complicado andar por ali.
Na cidade de Imperatriz, o governador Carlos Brandão vistoria obras, inaugura praça, sistema de abastecimento de água e garante novos investimentos na UEMA Sul. Essa foi a agenda do governador aí na cidade de Imperatriz. Anunciou aí esses investimentos e teve também... vamos ouvir o governador sobre esse assunto.
Hoje já inauguramos o sistema de abastecimento de água, foram 7... Nós estamos também inaugurando praça, aqui da UEMA Sul, entrega de laboratórios, enfim, construção de um restaurante. Lá na UEMA, no Centro de Ciências Agrárias, também entregamos obras. Enfim, hoje uma data muito importante para a gente anunciar novas ações também, como o hospital universitário, que a gente adquiriu um hospital para fazer parceria com a Faculdade de Medicina da UEMA Sul, a clínica veterinária, que a gente está olhando uma clínica aí, também para fazer uma parceria, alugar essa clínica, que vai ficar à disposição do curso de medicina veterinária, de forma que são vários assuntos. A policlínica, né? A Clínica Sorri, para cuidar da saúde bucal, tem muita coisa que a gente está anunciando para a Imperatriz. É lógico que fizemos uma vistoria da pavimentação de vias urbanas, né? A gente continua asfaltando aí a cidade de Imperatriz, já viemos fazendo isso desde 2022 e a gente vai cada vez mais avançar. De forma que hoje temos aí também o Lava Prato, um compromisso que a gente assumiu ano passado, de manter esse grande evento que gera emprego, gera renda e fortalece a nossa cultura e nossa tradição. Tudo pronto, tanto a avenida organizada, sistema de saúde, o hospital de campanha, banheiro químico, segurança, tudo necessário para dar conforto e segurança à população. Lembrando que o Carnaval Lava Prato não é apenas divertimento, é um período também de fortalecer a economia de Imperatriz. Aqui os hotéis estão todos cheios, bares, restaurantes, todo mundo ganha dinheiro, motorista de táxi, aplicativo, comerciante informal. Então, é uma maneira que a gente chegou de aquecer a economia. Assim aconteceu em São Luís, assim vai acontecer aqui novamente.
Isso, cidade de Imperatriz. O governador Carlos Brandão, ele alugou uma casa, né? Está reformando uma casa, diz que vai também ter uma residência oficial lá na cidade de Imperatriz. Ele esteve também na cidade de Buritirana. Na cidade de Buritirana, alguns projetos importantes, dentre eles, participou da inauguração de mais um restaurante popular. Já são quantos? 180? Mais de 180 restaurantes.
Quase 190 já.
Em todo o Brasil. Todo
Maranhão.
Já temos aí a fala do governador lá na inauguração. Ele gosta de
E a meta do
almoçar no restaurante popular.
A meta do governo, Beto, era chegar até dezembro ao número de 200. O que se sabe é que teria acontecido um atraso em alguns, mas o fato é que esse número continua avançando. A expectativa é que nos próximos meses essa meta dos 200 restaurantes populares em todo o Maranhão seja atingida.
Pois é isso. Temos a fala dele? Se não tiver, a gente vai a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para você que nos acompanha.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho. Olha, lá em Buritirana. Buritirana fica perto de Imperatriz, né? Na região tocantina. Disse o presidente da Câmara, o vereador Hernandes Oliveira, participou nesse domingo da solenidade de entrega da Orla do Açude Calambanjo. É isso? Açude Calambanjo. É uma orla muito bonita lá, um aprazível local de um ponto de encontro lá da cidade, o mais novo cartão postal do município de Buritirana, que fica situado na margem da BR-122, na Avenida Senador La Roque, lá em Buritirana. A obra viabilizada aí pelo prefeito Tony Brandão, junto com o governador Carlos Brandão, né? Tony Brandão e Carlos Brandão. Os dois tiveram lá. Tem imagem da orla aí? Tem.
Tudo é Brandão. Saber se é tudo da mesma família, viu, Beto? Porque muita gente. Eu vi muita gente.
Olha aí, Jalber Pereira, Buritirana. Um abraço a todo o pessoal aí de Buritirana, acompanhando o Central Manhã. São imagens belíssimas da cidade. Nós precisamos conhecer mais o nosso estado, né, Jalber Pereira? Visitar mais esse interiorzão bonito.
Aí também cuidado, viu, Beto? Porque tem também gostoso. Aqui. Porque na outra parte do Maranhão tem muitos açudes, mas lá os jacarés estão tirando o sossego do povo, na região de Caxias. Mas
você acordar cedo com essa energia, que você tem para fazer uma caminhada, aí fazer um Cooper. Aí nessa orla tem lá, olha a ciclovia lá, o local para a faixa de pedestre para você passear. Ficou muito bonito. Aí foi a obra que Brandão esteve lá. Mas o Otelino Neto disse que o Brandão não trabalha, não. Disse que Brandão aumentou, disse que os alimentos aumentaram porque ele aumentou os impostos. E aí, tem algumas coisas assim, eu tenho muito cuidado, Jalber Pereira, para as pessoas não duvidarem do meu caráter, porque quando você tem perde um pouco essa noção do caráter, aí qualquer coisa que acontece, que diz assim, é culpa dele. É culpa do cidadão. Então, nós temos que ter muito cuidado com algumas coisas. Nessa área de política, geralmente as pessoas se deixam se levar por momentos e aí, às vezes, tomam umas decisões que acabam prejudicando pelo resto da vida. E uma delas é a questão da personalidade própria, ter um caráter, uma personalidade. Você vê, Bolsonaro, todo mundo chama ele de maluco, mas tem muita gente que segue o maluco, né? Tem muita gente que segue, porque ele mantém aquele perfil, ele mantém aquela... Então, as pessoas que se identificam, que gostam, seguem, acabam seguindo. Eu fui muito criticado aqui quando eu dizia que o governador Carlos Brandão poderia vencer as eleições, vencer o Everton Rocha nas eleições para governador passadas aqui. Aí o pessoal diz, mas não, isso não tem cabimento, alguns diretores emissoras de rádio, né? Diz, não tem cabimento. O Everton Rocha é um cidadão jovem, é um cidadão cheio de vida, um cidadão dinâmico. O Brandão é muito sério, é muito sisudo e tal. O Brandão não vai ganhar essa eleição. Aí vem a campanha eleitoral e o Brandão começa a subir nas pesquisas. Olha, não subestimem a força do caráter de uma pessoa quando ela entra numa empreitada como essa. E aí veio o... Lá mais na frente, lá no, já perto do final da campanha, aí... O mundo desabou sobre minhas cabeças foi quando eu disse assim: só olha, corre o risco de o Everton Rocha perder para Laércio Bonfim. Ah, teve diretor de rádio que ligou: só olha, Beto, eu vou tirar esse teu programa do ar porque tu ficou maluco, tu é doido, né? E eu não vou botar uma doideira dessa aqui no ar no meu programa. Mas aconteceu, Brandão ganha a eleição no primeiro turno. E aí o cidadão depois me liga e diz: Humberto, eu vou ter que votar com o programa. Então, tem algumas coisas. Eu me lembro de Tadeu Palácio, quando Tadeu Palácio resolveu romper com o pessoal do PDT para ir para o grupo de Rosiana Sarney, na época, ex-prefeito de São Luís, saiu daqui no auge, não fez muita coisa, mas pintou as sarjetas, as ruas, manteve a rua limpa. Conseguiu se reeleger, fez uma gestão bastante avaliada e tal. Aí Tadeu Palácio deixa o grupo de Jackson Lago e assume a Secretaria de Turismo. Eu vou lá, porque eu não me aguento. Como é que o cidadão, nessa altura da vida, né, vai abandonar o eleitorado dele todinho? Aí eu fui visitar Tadeu. Cheguei lá: Tadeu, me explica. Eu não tinha tanta intimidade com ele assim, não. Mas eu disse assim: prefeito, me explique qual é a lógica de abandonar o grupo do PDT, do pessoal que lhe reelegeu, para vir agora para esse grupo que você não tem voto. Aí ele diz: ah, tu vai ver, daqui a poucos anos eu sou governador do Maranhão. Cadê Tadeu? Sumiu, desapareceu, ninguém fala mais no nosso amigo Tadeu, gente boa, né? Mas sumiu da política. Então, algumas pessoas correm o risco de desaparecer da política porque comete alguns erros. E aí, nesse final de semana, nós sobre a questão da uma declaração que eu vi o Otelino, apareceu na... deputado Otelino, apareceu lá dizendo assim: o Brandão não trabalha. Para a gente conseguir acompanhar a agenda do governador Carlos Brandão, é o maior trabalho da vida, porque a gente tem esse compromisso. Nós sabemos que temos mais estrutura do que a emissora de rádio do interior do Maranhão, e aí a gente quer 12% para 10%, depois aprovou a redução nesse último projeto do Executivo, a redução de 10% para 8%. Foram 4%, 4 pontos a menos, que significa aí 33% em cima do total, na redução dos impostos. E aí você aparece para dizer que os alimentos subiram porque aumentou o imposto, aí começa a colocar em dúvida a questão do caráter. Não, eu estou fazendo porque eu quero informar os meus eleitores, ou eu estou fazendo porque eu quero fazer uma guerra política, e para isso eu me dou o direito de fake news, de fazer fake news. Aí é preciso a gente dar uma analisada. Mas vamos ao interior do Maranhão, Jauber Pereira, vamos conversar com ele. Isso aí entende de política. Estou sabendo que o ministro Juscelino Filho esteve por aí e já teve a assinatura daqueles contratos do pessoal do Minha Casa Minha Vida. Isso é verdade? Confirme pra gente.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber, e todo mundo que acompanha a gente por essa mega rede de comunicação que é a Central de Notícia Brasil. Olha só, ele teve aqui, foi uma festa tremenda, um sonho, na verdade, que ele trouxe para uma população que há muito, mas muito tempo espera. Foi assinada já a contratação e o serviço de 98 casas populares para o pessoal da zona rural. Isso aconteceu agora, nesse fim de semana, no sábado, e a população foi em êxtase, Humberto Fernandes. Nós temos a matéria aí para você ver a gratidão e o povo falando a emoção de conseguir uma casa própria para um programa federal na presença do nosso ministro. Vamos ver.
Essa solenidade de assinatura dos contratos das casas populares, o projeto Minha Casa Minha Vida, aconteceu aqui no prédio, no auditório do Sindicato dos Servidores Municipais e movimentou também autoridades aqui da região, vereadores, o prefeito Fogoió e também várias outras autoridades. Mas eu de preparada agora com essa assinatura, né? Qual é o sentimento?
Rapaz, é de alegria que a gente não sabe nem expressar o quanto é, mas de alegria por a gente estar lutado e conseguido hoje estar assinando esse contrato. É muito prazeroso.
A dona Rosa da Natividade também é uma das beneficiadas com esse projeto. Agora a casa própria vai chegar.
Vai chegar, graças a Deus. É um sonho, né, de cada um de nós receber nossa casinha. Muito bom. Eu estou muito feliz de ser gratuito para essa casa, né?
Estava na expectativa já há um bom tempo.
Ah, na expectativa, mas chegou a hora, né? Do contrato a gente assinou e tudo bem.
Só agradecimento.
Só agradecimento a Deus, né? E é o prefeito, todo mundo junto, a diretoria, todo mundo, né? E nosso governo, né, presidente?
Ministro, um momento muito grandioso, importante para essas famílias que vão receber a casa própria.
Com certeza, sem dúvida nenhuma, que é um grupo que trabalha pela cidade, que se preocupa com a cidade, com as pessoas, é que é mais uma grande conquista e a gente fez questão de estar junto com eles hoje aqui, que são os beneficiários desse importante programa que o presidente Lula retomou e que Vitorino recebe hoje, uma primeira etapa, porque vem mais já já.
E essa parceria com o prefeito Fogoió, a doutora Luana, também é de grande importância para o município de Vitorino Freire, claro, que tem realizado inúmeros projetos.
Com certeza, sem dúvida, essa parceria vai continuar cada vez mais forte. A população reconheceu todo o trabalho da Luana, elegendo o Fogoió para sucedê-la, para que esse grupo possa continuar trabalhando pela cidade. E eles terão sempre eu lá em Brasília para que a gente possa estar trazendo cada vez mais ações e benefícios para a nossa cidade, para o nosso povo.
Ok, ministro, obrigado. Prefeito Fogoió também. Doutora Luana fazendo esse acompanhamento hoje dessas assinaturas. Prefeito, um momento realmente é uma parceria grandiosa.
Pois é, hoje eu estou muito feliz, grato pela presença do nosso ministro, né? E eu quero dizer para a população de Vitorino que hoje nós vamos assinar o termo de compromisso com a Caixa Econômica e logo, logo vem, como ele terminou de falar, logo, logo vem mais, viu? Pode aguardar na certeza que vai dar certo.
Muitas famílias sendo beneficiadas. Doutora Luana, hoje ex-prefeita, também acompanhando o irmão ministro, e é um momento de alegria e satisfação poder ver essas famílias também com um semblante de felicidade e poder receber a casa própria futuramente.
Com certeza, Minha Casa Minha Vida chegou aqui em Vitorino, estamos assinando as primeiras 100 casas, são 100 famílias beneficiadas e que muito mais virá. Então são os sonhos dos vitorinenses que continuam sendo realizados.
Ok, doutora, obrigado. A vice-prefeita também está aqui acompanhando esse momento. É um momento realmente que chama a atenção com essa presença do ministro e, claro, as famílias que estarão recebendo aí esse contrato.
Com certeza, mais um benefício de muitos que vieram a Vitorino Freire através da ex-prefeita Luana, com a parceria do nosso grande ministro Celino Filho e que tem estado ao nosso lado agora nessa gestão, Fogoió e Gabi. Continuaremos juntos por Vitorino Freire.
Ok, muito obrigado. A gente acompanha aí a entrada, né? Essa... onde eles estão sendo recepcionados nesse momento, né? A doutora Luana, também ex-prefeita, sendo recepcionada pelos populares, ministro das comunicações Juscelino Filho, vereadores também presentes nesse momento que realmente faz a diferença aqui no nosso município, né? Esse é o auditório aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, onde acontece todo o procedimento que é a assinatura dos contratos dessas associações.
Isso. Humberto Fernandes, é uma coisa que me emociona, viu? Ver o povo tão feliz assim. Mas eu queria, antes do seu comentário, eu quero dar uma notícia logo aqui para o pessoal de Vitorino Freire. O ministro Juscelino Filho já anunciou e falou que conseguiu mais 100 casas no Minha Casa Minha Vida para aqui, para a região metropolitana de Vitorino. Já está no processo aí de liberação da caixa para começar os sorteios aqui na região metropolitana da cidade.
Olha, vamos fazer as contas aí. 90 e quanto? 95 dessa vez?
Ou...
98. Se você pegar aí a média da população brasileira, e principalmente acho que nessa região aí, essa média de 5 pessoas por família, vai estar dando quase 500 pessoas. Com mais 100, né? Mais 500 pessoas vai beneficiar diretamente cerca de 1.000 pessoas com moradia própria. Portanto, de parabéns aí por esse trabalho, dando mais dignidade. Não tem coisa mais importante para o cidadão de dizer assim: eu moro, estou na minha casa, não pago aluguel, não devo nada a ninguém. A gente morar no aluguel é um negócio horrível, humilhante. Você não pode pregar um prego na parede, botar um quadro na parede, que aí eu dizer: não, mas tem que pedir permissão para o dono. Quando o cidadão é dono, diz: não, aqui eu mando, aqui é nossa.
Fora que o aluguel, Humberto Fernandes, ele come o nosso prato, né? Ele janta com a gente, almoça com a gente, é uma terceira membro da família e é o que mais gasta.
É o mês que termina mais cedo, termina mais rápido, é o mês de aluguel. Olha, mas eu soube que teve um evento também aí, que não foi, que não é muito pra gente aplaudir, do carro que tombou aí, as pessoas mataram os animais em vez de socorrer, foi isso?
Perto de Altamira, tem um lixão. E lá é uma estrada sinuosa, e nessa entrada de Altamira, perto do lixão, perto de um povoado chamado Olho d'Água do Mané, não sei o quê, esse caminhão tombou. Um caminhão de gado com muitas novilhas. E a população ali em volta não perdeu a chance, não. Em vez de ajudar, tentar socorrer, os animais conseguiram correr, que estavam bem, ficaram bem. Agora os que estavam machucados, estavam tontos ou que caíram, não levantaram. A população saqueou. Eles sacrificaram os animais ali e começaram a tirar a carne aí dos animais na beira da estrada mesmo. As cenas são fortes. E foi complicado aí porque o povo realmente saqueou de uma forma cruel, macabra, o gado aí que tombou nessa estrada. Muito gado mesmo, muita carne. E a população veio em cima aí com canivete, facão, faca, inchada e saqueou essa carga viva. É uma coisa canibalesca de ver, viu?
Pois é. Não dá nem pra gente descrever aqui, porque...
É uma coisa que não é seu.
Não dá pra gente aplaudir uma coisa dessa, né? Simplesmente os animais... Nós sabemos que o destino do animal, principalmente o do gado, claro, é pra mesa de cada um de nós. Que é a primeira coisa que eu não sei em que momento da humanidade dizer assim: ah, agora vocês vão matar os animais pra comer, né? Mas... caminhamos para esse destino, né, infelizmente. Mas nesse caso aí específico, no momento que precisa do apoio, da solidariedade das pessoas, aconteceu um negócio como esse, não é para a gente aplaudir aqui.
E certamente eles vão ter que responder criminalmente, porque estão furtando, estão pegando uma coisa que não é da sua propriedade. Pois é, vão, principalmente
agora que observar a imagem... Depende agora do dono da
carga prestar queixa, né? Exatamente.
Pois é.
Obrigado, então.
Pelas imagens dá para identificar. Mas eu acho que isso não vai dar em nada não, viu, Humberto? No Brasil, é que nem carga de cerveja, de tantas coisas que o povo acha que é o jeitinho brasileiro, na verdade estão cometendo crimes.
Obrigado, então, Jota Queiroz, pelas informações aí da região. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com as informações de outra região do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Obrigado a todos. Ribamar Fernandes dizendo que Teresina no Piauí é muita chuva. Esse final de semana em São Luís também foi muita chuva. Abraço a todos vocês aí de Teresina no Piauí. William Coelho, lá de Capinzal do Norte, também diz: choveu muito essa noite. Agora fazem 23 graus. Tempo nublado. Bom trabalho a todos vocês. Obrigado a vocês também aí de Capinzal do Norte, pela rádio ouvindo ouvindo aí pela Rádio Cidade FM de Capinzal do Norte. Quem está acompanhando também é o Zé Marina. Zé Marina, lá de Barreirinhas. Grande abraço a você, Zé Marina. Tenho admiração e respeito aí pelo seu trabalho, desacompanhando as notícias diretamente da Central de Notícias Brasil, aqui de Barreirinhas. O Neto, é Neto 10, né? Mandando um bom dia aqui para o Jalber.
É meu Pereira, primo lá de Bequimão.
Né? O Elivaldo Ramos está em linha direta conosco. A Maria Lopes, meu bom dia para todos dessa equipe maravilhosa que traz os acontecimentos do nosso estado todos os dias. O Francisco Gomes mandando bom dia também, um abraço ao nosso amigo Carlos Roger, hoje cuidando da saúde,
departamento lá,
fazendo
médico,
seu Cooper, fazendo suas fisioterapias,
tem que etc, cuidar da saúde, né?
Tal. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, através da Rádio Caru FM, Central Manhã, parabéns pela audiência que temos em todo o Maranhão. E nós que agradecemos a vocês aí.
É, antes da Livaldo, só aproveitar aqui para mandar um abraço especial à minha família, que estão lá em Macajubal, Bequimão. O Neto é primo, é professor lá da rede municipal de ensino e está sempre ligado conosco. Obrigado pelo carinho da teleaudiência.
Isso! Aproveitar para mandar um abraço para o pessoal Sucupira do Norte também. Não é só invejando você. Sucupira do Norte, pessoal acompanhando o Central Manhã por lá, na região do Médio Sertão Maranhense, nossos amigos de Colina. Alô, Maurício! Toda a sua equipe aí da emissora de rádio, da Rádio Cidade FM. Grande abraço a todos os ouvintes. A gente sabe que são muitos os ouvintes aí da Rádio Cidade FM. O pessoal da Guanabara FM, da TV, né, da TV também, TV Nova Era, acompanhando a gente pela televisão. É tanta gente naquela região do Médio Sertão Maranhense. Mas nós vamos agora para outra região. Nós vamos para onde?
Tutóia,
essa terra maravilhosa. Bom dia, nosso amigo Elivaldo Ramos. Elivaldo Ramos, tivemos muita chuva por aí.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalve. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o nosso canal, o nosso jornal, né? Olha, muita chuva, o tempo está nublado aqui, tá muita chuva mesmo. Este fim de semana aqui em Tutóia, a água invadiu a principal avenida da cidade, essa aqui é a Avenida Paulino Neves, a água chegou a um nível considerável, os motoristas tiveram muita dificuldade para trafegar no centro da cidade, muita chuva mesmo. Essa área aqui é a área onde fica um supermercado e também o Farol da Educação. Esse aqui é o Farol da Educação, uma biblioteca pública no município de Tutóia, no centro da cidade de Tutóia. E a água, Humberto, durou aproximadamente aí 40 minutos, uma hora de chuva, e foi o suficiente para deixar a cidade assim, ó.
Mas eu tenho uma informação alagada, não muito boa para você, né? É que você ganhou uma concorrência forte. Eu quero ouvir o narrador, o outro narrador de Tutóia, né?
Vamos esse ouvir. Esse pequenininho ali dá trabalho demais. Cuidado pra tu não cair por aí, menino. Descalço, com certeza tu tá descalço, rapaz.
Deixa um pouquinho mais o narrador de Tutóia.
Que meu prefeito não fazia nada pela cidade. Reclamando que o calor tava demais. Meu prefeito foi lá e, ó, toma. Piscina aquática aí na Tutóia. Piscina liberada e para geral no centro da cidade. Fui lavar os meninos ali, aproveitando ali que já pra tomar um banho dessa piscina. Opa, tu vai cair aí, meu pai. Oh, meu Deus do céu! E lá se vem mais um. Essa vai cair. Eita, aqui essa aqui, hein? Tá aprovadíssima. Tá, os meninos ali gostam. Os meninos do buchão de mapa.
Eita, Edivaldo, você ganhou um concorrente forte aí, Tutóia, o grande narrador de Tutóia. Foi isso, Edivaldo?
É, Humberto, pois é, as pessoas aproveitam, né, um momento desse aí para fazer brincadeiras, né, para curtir, para se divertir, para tirar aquela ondinha, né, para sei lá, fazer graça com coisa que é bem séria, né, mas é isso mesmo, né? Diante de tanta tristeza, precisa, às vezes, a gente extrapolar alguma alegria.
Claro. Certo?
E olha, tem uma outra notícia importante para a gente aqui, especialmente para o Jalber, que é o cara do esporte aqui na Central de Notícias. A seleção sub-18 de Vic Soccer de Tutóia foi campeã neste domingo, ontem, na Arena Domingos Leal, aí na Lagoa da Jansen, tá? Vencendo a seleção de Porto Rico por 5-1. Esse aí foi o grito da vitória. Seleção sub-18, organizada pelo treinador Pedro e também pelo jogador em seleção brasileira, Eudim. Tupóia, Humberto e Jalber, tem 9 jogadores de beach soccer atuando na Europa, né? A única cidade do Brasil que tem 9 jogadores atuando nessa modalidade fora do Brasil. E também tem os melhores do mundo. Bobô, melhor goleiro do mundo, e Adriele, a nossa melhor jogadora do mundo. E aí o momento da comemoração deles, né?
Pois parabéns, é, mas foi aqui em São Luís, né? Na região metropolitana, Lagoa da Jansen, não foi isso? Essa competição?
Exatamente, na Arena Domingos Leal, na
Lagoa da Jansen. Pois é, mas a carreta da mulher tá chegando aí também?
Exatamente, para encerrar aqui a nossa participação, falar que o governo do estado chega a Tutóia com a carreta da mulher. A carreta da mulher está sendo recebida aqui, foi recebida, na verdade, ontem, começa hoje já a prestar os serviços aqui, emitindo documentos, também serviços de saúde, uma série de serviços que a carreta da mulher traz para Tutóia. Os secretários e secretárias municipais acompanharam a chegada da carreta da mulher aqui em Tutóia. Vamos acompanhar.
Olá, população de Tutóia, meu nome é Nils Cardoso, estou hoje aqui representando o nosso prefeito Viriato Cardoso. Estamos aqui recebendo a equipe da Carreta da Mulher do Estado do Maranhão. Estamos muito felizes por poder proporcionar isso para todas as mulheres do nosso município.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque esse momento é um momento abençoado. A Carreta da Mulher Maranhense está aqui sim, Tutóia. Eu estou muito feliz por esse momento. Quero fazer um agradecimento em especial a Abigail Cunha, que nos deu esse suporte, né, trazendo a Carreta da Mulher Maranhense para cá. Agradecer a Secretaria do Estado da Mulher aqui trazendo para Tutóia. Obrigada, gratidão, viu, Abigail?
Olá, mulheres do município de Tutóia. Estamos aqui passando esse momento para fazer um convite especial a todos vocês. Aqui nós estamos hoje recebendo a Carreta da Mulher, que é uma iniciativa do Governo do Estado, agradecendo aqui ao nosso governador Carlos Brandão. Quero dizer a todos vocês que estejam com a gente aqui amanhã, das 8 às 17 horas, para fazer seus exames especializados com diversos profissionais que estarão aqui atendendo nossa população. Tem os serviços da EMUT, nós temos serviços de ultrassonografia, vários tipos de exames, movimento da saúde, juntamente com o Governo do Estado, no nome do prefeito Viriato Cardoso.
Olá, eu sou a Beatriz Benetti, assessora de comunicação da Secretaria de Estado da Mulher. E em nome da nossa secretária Abigail Cunha e do governador Carlos Brandão, estamos muito felizes em prestar esse serviço e trazer a Carreta da Mulher em comemoração ao aniversário de Tutóia.
Isso, Elivaldo Ramos.
É isso, Humberto. Já o aniversário de Tutóia agora no próximo dia 29, né? E a Carreta da Mulher vem exatamente aí para prestar esses serviços nessa semana que a cidade comemora aí o seu aniversário.
Muito obrigado então, Elivaldo Ramos, parabéns pelo trabalho, trazendo as informações aí dessa região, do estado do Maranhão.
Futuro,
obrigado, Elivaldo
Ramos. Futuro doutor Elivaldo Ramos.
Doutor Elivaldo Ramos, escritor também.
Isso, ó, já temos aqui o doutor Carlos Ribeiro, Entrou Notícias, agora o Elivaldo Ramos, quem será o próximo?
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer esse tema aí da começou lá a votação, agora dia 25 deve ser concluída, né? Isso. A votação a respeito do julgamento da Assembleia Legislativa, daquela polêmica sobre a eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. A ministra Carmen Lúcia já se manifestou, claro, em defesa da permanência, da garantia de que o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão deve ser respeitado. O ministro Alexandre de Moraes deu voto divergente. E aí a Procuradoria reagiu, foi isso?
Foi sim, Humberto. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão encaminhou à Corte lá do Supremo Tribunal Federal já na última sexta-feira uma petição que alerta a presidente da Corte, a Carmen Lúcia, como você disse, de que o ministro Alexandre de Moraes teria baseado o voto dele divergente no caso em que discute a reeleição da deputada Iracema Vale à frente da presidência da Casa. Uma fake news apresentada nos autos pelo Solidariedade teria partido, portanto, aí o autor da ação, teria sido objeto do voto do Alexandre de Moraes. Então, ao votar, mesmo após a suspensão do julgamento, por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, então Moraes destacou o fato de a resolução que trata da eleição da mesa diretora da casa haver sido editada pouco antes do pleito. Para ele, isso invalidaria os seus efeitos para a disputa em questão. Então, sendo necessário o respeito ao princípio da nulidade. Humberto, inclusive, encontrei com uma pessoa essa semana na rua falando sobre esse caso, que justamente teria passado por essa edição. Mas se você for... quantos anos tem a Assembleia Legislativa do Maranhão? 188 anos. Uhum. Então, esse regimento interno existe desde que a Assembleia foi confirmada e surgiu no Maranhão. Então, não existe esse negócio de ter sido reeditado. Isso aí são casos realmente que a oposição tem tomado parte e acabou influenciando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, na nova manifestação, a Procuradoria da Lema reitera que não houve qualquer alteração da regra de desempate. E também adotada pela Casa a eleição da mesa diretora e ainda destaca que é equivocada a narrativa fática da petição inicial. Então, como é que foi editada essa petição, já que a norma permanece desde o início da casa? Aquilo que falamos antes. Cada casa legislativa, pode ser Câmara de Vereadores, Assembleia ou Senado, tem suas próprias normas, que é o quê? É o que se chama do é o princípio próprio da casa, onde não pode haver interferência de outros. O que acontece? No caso da Assembleia Legislativa, o que o regimento interno diz? Que no caso de empate, fica a pessoa com maior idade. Só que o regimento interno do Senado, que é o regimento deles, diferente de qualquer outra casa legislativa, nesse caso lá do Senado, diz que aquela pessoa que tiver maior número de mandatos. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque cada casa legislativa tem sua própria autonomia de acordo com seu regimento interno, que é suas próprias leis. Então, não tem nada a ver essa petição do Solidariedade.
Pois é, eu estava aqui procurando, é preciso pedir também ao pessoal para dar uma melhorada aqui na busca do nosso portal, para que a gente possa localizar as matérias com mais rapidez. Sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa, de qual foi o ano em que ele foi aprovado, né? Foi 1991, né? Não é muito recente, não. Alexandre de Moraes só foi um Matusalém, né? 1991, que esse regimento, ele na sua no seu voto, ele destacou que tinha sido alterado recentemente.
Agora é uma falha grave, viu, Beto? Se trata de um ministro, principalmente do porte, Alexandre Moraes, que quer se colocar sempre como o senhor de suas ações, e em alguns momentos tem razão, mas, infelizmente, por você fazer um julgamento desse, você teria que, no mínimo, ter conhecimento base, saber documentos, pedir primeiramente documentos. Para você, se você fosse, por exemplo, o ministro Alexandre Moraes, para dar um voto desse, o que você faria primeiro?
Dá uma pesquisada. Pesquisada, verificada.
Pelo menos exigir documentos da Assembleia Legislativa, que acredita-se que tenha.
Tem muita gente na assessoria.
Exatamente, né? Para poder fazer isso.
E veja só, já começam também a acontecer aquelas especulações, porque o ministro Alexandre de Moraes foi um dos convidados para o casamento do ex-governador Flávio Dino aqui, naquela ocasião em que o governador Flávio Dino deixou de convidar o governador Carlos Brandão. Por questões político-partidárias, teria deixado de convidar o governador Carlos Brandão. Aí o Lula soube que o Brandão não tinha sido convidado, diz: Lula, o Carlos Brandão, então vem tomar um café comigo aqui. Diz que o Flávio Dino também não teria gostado disso. No outro dia, quando o Flávio Dino estava da ressaca do casamento, eu não sei porque demorou 12 anos, aí a questão dele também, para poder tomar a decisão de se casar, um cidadão que é do direito, né? Trabalha com o direito constitucional.
Foi alguma exigência lá da casa?
Demorou 12 anos para tomar a decisão, para saber se tinha se já tinha segurança suficiente para se casar, mas isso não é relevante aqui no debate. E aí, Alexandre de Moraes tem uma ligação muito próxima, claro, com Flávio Dino, que estaria encontrando nessas notícias falsas um motivo para poder agradar o colega de Supremo Tribunal Federal.
Agora isso é feio.
Mas não seria o caminho para colocar uma coisa que está exposta para todo mundo saber, qualquer leigo, sabe dessa decisão, aí o ministro colocar uma notícia falsa dentro do seu voto, não caberia bem, né? Aí, por isso que o povo especula de que tem muita decisão com base em política dentro do Supremo Tribunal Federal. Não podemos diminuir as decisões da Suprema Corte do nosso país. Jalba Pereira, mas tem tantos outros assuntos, ainda voltando sobre a mulher. Jalba Pereira esteve num evento importante em que foi lançado um programa que beneficia as mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós precisamos conferir isso de perto.
O governo do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou nesta sexta-feira o programa Mulheres que Transformam. O projeto vai atender as mulheres de periferias de todo o estado, como explica a secretária da pasta, Natácia Weber.
A gente vive momentos muito importantes de muita mulher em local de poder, e eu acho que a gente, cada vez mais, a gente está conseguindo adentrar em várias áreas. Os Mulheres que Transformam é um programa excepcionalmente para nós, mulheres maranhenses, mulheres que estão em vulnerabilidade e que querem realmente ter acesso, né, à tecnologia, ao letramento digital, que é muito importante, a ferramentas também, tanto o letramento digital, informática básica, quanto também ter acesso, saber vender seu produto na internet, e isso já tira a gente, mulheres que estão realmente que não têm um emprego, que estão desempregadas, que já podem também investir no seu negócio trabalhando com a tecnologia.
As inscrições se iniciam no final deste mês e podem ser feitas através do Instagram da Secretaria, no endereço @sectmaranhão. Depois de inscritas, as mulheres receberão as capacitações que serão realizadas através das estações TEC. Laís Rabelo é técnica da Secretaria e dá mais detalhes sobre como essas iniciativas vão ser desenvolvidas.
As estações TEC são pontos descentralizados que podemos encontrar aqui nos bairros periféricos de São Luís e também distribuídos nos municípios. As estações TEC, além de ser pontos descentralizados, são pontos tecnológicos que visam justamente impactar a comunidade local. São salas que comportam computadores, impressora 3D e televisão e ar-condicionado, justamente com o intuito de levar tanto a tecnologia social e também a tecnologia digital para essas comunidades. Podemos encontrar em alguns bairros aqui de São Luís, em torno de 10 bairros, podemos encontrar esses pontos e também está distribuídos em 10 municípios do estado. Lembrando que essas estações TECs, elas são vinculadas diretamente com as associações comunitárias distribuídas aqui em São Luís e também nos interiores do estado. Então, o projeto Mulheres que Transformam, ele visa justamente chegar nessas estações techs para causar esse impacto do empreendedorismo, principalmente voltados para as mulheres que estão em vulnerabilidade social.
As estações techs estão distribuídas nas cidades de São Luís, Pasto Lumiar, São José de Ribamar, Serrano, Imperatriz, Primeira Cruz e Santa Luzia do Paruá. O projeto foi lançado na locomotiva Hub, que fica no prédio da antiga Refesa, no Centro Histórico de São Luís.
Isso, Jaime Pereira, tá aí as informações. Eu queria só, para encerrar o nosso programa, que já findamos, né, Jaime Pereira, não dá nem para comentar muito a respeito desse assunto, nós tínhamos diversos outros temas para a gente trazer aqui, mas eu quero dizer que eu fui convidado para participar também de um evento importantíssimo durante o final de semana, já pode colocar as imagens, foi da filial aí da Alifarma Suplementos. Veja só, Alifarma Suplementos, só baixa um pouquinho o áudio do evento para vocês poderem entender o que eu estou falando. Olha, dona Tereza Cristina também lá presente, nosso amigo Marcelo, o pastor Carlos André, são os responsáveis por essa conceituada distribuidora de medicamentos e suplementos. Jalber Pereira, você quer acordar todos os dias com aquela força, com aquela disposição, com essa alegria para poder enfrentar o dia a dia? É preciso que a gente reponha algumas das substâncias que o nosso organismo mais precisa. Dentre elas, nós temos aqui, por exemplo, o Alimelxi. O Alimelxi, ele é fabricado à base de gengibre, de eucalipto, da romã. Você já ouviu falar na romã?
Sim.
Da copaíba. Já viu falar também do mel de copaíba, que tem um poder científico muito, muito forte, né, para a saúde das pessoas. Então, é uma mel, gengibre, eucalipto e outros componentes que tem outras vitaminas que tem no Alimelxi. Nós vamos trabalhar isso para a gente informando, né, as pessoas. A outra coisa que o nosso organismo, geralmente depois de uma certa idade, você precisa também, e é importante que as pessoas tenham de todas as faixas etárias, da reposição do magnésio, né? O magnésio também, ele elimina, reduz muito aquele mal súbito, porque ele melhora a circulação, ele melhora a qualidade de vida, evita aquela gente que tem o coração, às vezes dá uma disparada, né? Como é que chama? Arritmia.
Isso.
Arritmia cardíaca. Pessoas que, infelizmente, agora no final de semana, fomos também pegos de surpresa com o falecimento de um amigo nosso que foi encontrado deitado na rede, e aí as pessoas pensavam que ele estava vivo, estava apenas dormindo, e aí quando foram observar, ele não acordou mais, né? Faleceu. Então, esse problema de arritmia às vezes surpreende as pessoas, porque elas faltam o magnésio no seu organismo, que ajuda a prevenir o mal súbito e outros problemas. E tem também aí, essa distribuidora vai estar distribuindo alguns suplementos, principalmente para o pessoal que frequenta a academia, precisa desses suplementos, né, para poder ganhar mais qualidade. Esse é o pastor André, pastor Carlos André, vai estar conversando conosco. Ele é um dos principais representantes dessa distribuidora que está chegando aqui no estado do Maranhão, e nós vamos fazer as parcerias também com os nossos colegas das emissoras de rádio e televisão, que são parceiras da Central de Notícias, para fazer a distribuição nas farmácias e também na distribuição nas suas cidades, nas suas respectivas cidades. Portanto, é um parceiro da Central de Notícias a partir de agora, essa distribuidora de suplementos e medicamentos, e nós vamos estar trazendo as informações para vocês e discutindo com os nossos parceiros a forma de mais fácil desses medicamentos chegarem à sua casa, chegar à sua residência. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até amanhã.
Até lá.
Tchau.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.